Olá, Filomena, bom dia.
Bom dia.
Por onde começamos o jet lag desta quarta-feira?
Vamos começar na Coreia do Sul, são mais de 9 horas, e vamos falar de um divórcio do século naquele país, que pode custar ao segundo homem mais rico da Coreia do Sul 1.000 milhões de euros. É assim uma coisa do género do Jeff Bezos, também picante, é muito, muito parecido, é quase uma cópia.
Mas isto na Coreia do Sul, com todo este dinheiro, isto tem que dar que falar.
Acho que não se fala mesmo de outra coisa. O milionário é o Choi Tae-won, é dono da SK, a segunda maior empresa do país. Ele começou a fortuna com um pequeno negócio têxtil e agora é um grande grupo, com presença em vários setores, química, petrolífero, telecomunicações, construção, marketing, chips, tudo. 8% da economia sul-coreana tem vínculos à empresa, é a segunda mais valiosa do país, é a 73ª maior do mundo, com mais de 100 mil empregados e lucros de 860 milhões de euros. A mulher também não é menos famosa, ela chama-se Roy Se-young, fundou e é diretora do Museu de Arte Contemporânea da Coreia do Sul e é filha do ex-presidente sul-coreano Roy Tae-woo. O casal conheceu-se em Chicago, onde estudaram os dois, têm dois filhos, desde 2001 que viviam separados, mas sem dar nas vistas, só que agora o verniz estalou, ela quer oficializar o divórcio e quer quase metade da fortuna dele, que a Forbes avaliou em 2,6 mil milhões de euros, e quer que ele deixe ser presidente da empresa.
Bem, estalou o verniz, basicamente, não é?
Exatamente. O problema é que o senhor manteve durante anos uma vida dupla com uma relação extraconjugal com uma das influencers mais conhecidas da Coreia do Sul. A rapariga chama-se Chloe Kim e estreia, é uma estrela da plataforma SeaWorld.
E é uma influencer eficaz, como se vê, não é? Grande influência, claro. Junto dele, basicamente.
Exatamente. Sobretudo com ele teve influência tremenda. Ele assumiu o adultério de ter uma segunda família, só que, pelos vistos, a mulher não gostou muito de ver algumas publicações no Instagram dos dois nos últimos tempos e sentiu-se humilhada, por isso atacou no Facebook, nas redes sociais, é como amor com amor se paga, diz que tentou proteger a família mesmo nos momentos mais duros e humilhantes, agarrou-se a um raio de esperança, mas agora quer que ele vá para outro raio, digamos assim.
Outro raio é muito bom.
E, portanto, são,
aquele raio que se parte, não é?
Exatamente. E são 1.000 milhões para cá e pronto.
Já, deixa-me só. De facto, é multimilionária esta separação, mas a Jeff Bezos anda para aí umas 60 vezes acima desta.
É verdade. Mas isto tem de ser.
Não, é tudo. Claro, é evidente.
É à escala.
O divórcio de Jeff Bezos é tão caro como o divórcio do Reino Unido da União Europeia.
É verdade. É verdade, é o Brexit.
Filomena, e da Coreia do Sul, vamos para onde?
Vamos para Hollywood, são menos 8 horas, portanto, estendamos mesmo em jet lag, porque o ator de Dwayne Johnson, do The Rock, vai ter uma série de televisão sobre ele, sobre a sua violenta e imprevisível juventude. Mais, ele vai produzir a série para a NBC e vai atuar em todos os episódios.
Este homem não para quieto. Mas, de facto, a questão é, a vida dele dá mesmo uma série?
Foi a minha pergunta, mas dá, pelo visto nem é uma série, é uma série de comédia que vai mais
comédia.
E vai chamar-se Young Rock, portanto está certo, é Rock, The Rock, como ele é conhecido, e é sobre a sua vida pessoal e profissional quando era mais novo. Mas apesar de ser uma comédia, o rapaz teve vários problemas com a lei, quer em Honolulu, no Havaí, quer em Nashville, no Tennessee, onde ele viveu quando era miúdo, antes dos 17 anos, agora a superestrela de Hollywood, foi detido várias vezes por roubos, brigas e até falsificação de cheques. Ele conta, aliás, há alguns pormenores, por exemplo, comprou o primeiro carro aos 15 anos a um viciado em crack por 70 dólares. Ele diz que o convenceu. Eu digo que ele o enganou, claro. Diz que também esteve numa instituição, chegou a ser estrela do futebol americano e fez luta livre profissional.
É suposto que ele apareça mais novinho na série, não é? Como é que ele vai rejuvenescer?
Ele diz que não é bem assim. Ele diz que encontrará uma forma original, criativa e divertida de o introduzir nos episódios, mas que não vai fazer mesmo dele próprio.
Portanto, ficamos à espera para ver o Dwayne Johnson em novo.
Isto faz muito sentido.
Só dizer que
vi esta história ontem no El Mundo, mas o mais curioso no artigo que reparei foi que os espanhóis traduzem também The Rock, do Dwayne Johnson, e é, portanto,
La Roca. Pior.
Dwayne La Roca Johnson.
Claro.
Traduzem tudo.
La Piedra.
La Piedra era pior.
Las Piedras Rolantes.
Piedras Rolantes, exato.
Filomena, onde é que terminamos hoje?
Terminamos em jet lag em Londres, à mesma hora, porque quero saber se vocês sabem que foi uma mulher que inspirou a criação dos retrovisores nos carros.
Claro.
Bem, já estou,
as mulheres
já estou
são sempre uma inspiração. Como...
Claro, sim, sempre a pensar na segurança.
Na segurança, claro. Sim.
Para... Espelhos é connosco.
Para retocar a maquilhagem, queres ver?
Não, mas com esses espelhos, queres saber. Porque, e foi também uma mulher quem ganhou a primeira corrida automobilística quando as mulheres quase ainda não conduziam, no início do século XX, e que em 1903 estabeleceu um recorde de velocidade. Foi uma senhora.
E uma pioneira.
Eu não sei se não vai trazer má fama às mulheres de andarem muito depressa. Não sei onde é que isto vai parar.
Como é que se chamava, Filomena?
Ela chamava-se Dorothy Levitt, e é quase uma piloto desconhecida. Era secretária e fabricante da fabricante de automóveis Napier. Para fazer publicidade à marca, o diretor propôs-lhe que ela se iniciasse no automobilismo desportivo. Ela aceitou porque achou que ia abrir um precedente. Foi recebida com desdém e até ameaças. Os homens deviam ter medo que ela ensinasse as outras a ir passear em vez de ficarem em casa a lavar pratos. Mais que recordes a ultrapassar vetos sociais, ela queria que todas as mulheres pudessem conduzir e se atrevessem a fazê-lo. Na Arábia Saudita, por exemplo, só agora começaram, não é?
Sim, demorou um bocadinho de tempo.
Demorou. Escreveu um livro, chama-se A Mulher e o Carro, um pequeno manual para todas as mulheres que viajam de automóvel ou que desejam viajar de automóvel, onde tem todos os tipos de conselhos possíveis.
Fantástico.
E imaginários.
Bom, por exemplo...
Um dos mais peculiares dizia: se vais conduzir sozinha, por caminhos e estradas, leva um revólver.
Anda sempre comigo. Sabe.
Nos Estados Unidos levam isso a sério.
Leva.
E mais,
mas
eu
havia
adoro
outros conselhos mais sensatos, por exemplo, conduzir lentamente na cidade e nas aldeias, e especialmente perto das escolas.
Muito bem.
Um bocadinho de código da estrada.
Muito bem. E aí que aparecem os retrovisores, Filomena?
Exatamente. Nas páginas do manual. Um dos muitos conselhos às mulheres era que elas usassem o seu espelho de mão, daqueles com cabo, que elas levavam nas malinhas para se maquilharem, sim, Paulo, para de vez em quando verem quem vinha atrás delas.
Ora, que bem.
Naquela altura era impossível ver quem vinha atrás sem virar a cabeça, e muitos condutores perdiam o controle do carro quando faziam, sobretudo os homens que não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Como se sabe.
Exato. Olhar para trás não conseguem ver para a frente, de facto.
Claro. Muitas pessoas adotaram o método da Dorothy, que foi finalmente usado oficialmente nas 500 milhas de Indianápolis pelo piloto Ray Raymond. Ele usou um espelho fixo no carro, o primeiro retrovisor oficial de sempre.
E ficou.
Foi assim que nasceu.
Boa história.
Foi a Dorothy...
Dorothy Levitt. Muito interessante.
Que
muito
boa
engraçado.
História.
Okay. Sim.
Ok.
E é das portanto, coisas que menos muda nos automóveis, vocês já repararam?
É
tudo muda nos automóveis, os retrovisores mantêm-se iguais. E se as palavras
é verdade,
de sol?
E vamos lá ajustá-lo sempre com a mão, querendo ver que alguém entra no carro.
Exatamente.
Muda aquilo,
e que música nunca temos fica... para ilustrar esta história, Filomena?
Pensei em vários. O Gonna Drive Me Home dos Cars, em vários, mas eu sei que o Cadillac do Roberto Carlos era mais engraçado.
Ai, muito bom.
Ok.
Aqui está ele.
Então vamos dar uma volta na
Cadillac. Vamos ouvir.
Peguei meu Cadillac 1960, e nele eu me sentia com metade de 40. Em meu Cadillac, meu Cadillac, saí pela cidade me sentindo um jovenzinho, e na primeira esquina parei ao lado de um brotinho. Meu Cadillac, meu Cadillac, e o brotinho do meu lado ao sair deixou comigo o meu passado. Fui à casa da Dorinha, minha antiga namorada, e como nos velhos tempos parei em cima da calçada. O meu Cadillac, meu Cadillac.
Cadillac de Roberto Carlos a fechar o Jet Lag de hoje com Filomena Martins nas manhãs 360 e sempre em podcast.